Obrigado, senador Jorge Viana. Essa senhor presidência que agradece ao senador Armando Monteiro por ter declinado a relatoria. Senadores, a senadora Cátia Abreu, como autora, deseja falar. Logo após o senador Requião, o senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, pela ordem, eu queria pedir um esclarecimento ao relator para que a gente, só para eu poder me situar melhor na discussão.
Sim.
É o seguinte.
Com a palavra, senador Aloysio Nunes.
Meu caro senador Jorge Viana, o projeto que nós estamos examinando visa a modificar um inciso no parágrafo 2º do artigo 4º da atual Lei de Esportes. Esse artigo 4º, aqui na legislação citada, página 29, ele trata da possibilidade, no seu caput, de particulares construírem, reformarem, ampliar, melhorar, arrendar ou explorar instalação portuária.
É o...
Não, veja bem. E, parágrafo 2º, a exploração da instalação portuária, que é claro que ela sempre se dará mediante concessão ou permissão, se fará sob uma das seguintes modalidades. Inciso 1º, uso público. Inciso 2º, uso privativo. A linha B, misto para movimentação de carga própria e de terceiro. Já está na lei hoje a possibilidade de no porto de uso privativo, não é, se movimentar a carga de terceiro. E aí que eu peço esclarecimento à autora do projeto. A autora diz o seguinte... Misto para movimentação de carga própria de terceiro, independentemente do percentual de ambas as cargas. É apenas essa modificação que ela introduz. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o uso do terminal construído para uso privativo para movimentar a carga de terceiro já é permitido na legislação de hoje, a legislação da Lei 8.630 de 1993. Já é permitido. Então, eu queria perguntar à autora qual é o alcance dessa modificação que ela introduz. Porque em que isso altera a situação de hoje que, contrariamente, no meu entender, ao parecer do senador Jorge Viana, já é permitida pela legislação.
Obrigado, senador Luiz Nunes. Passo a palavra, então, ao relator, se deseja fazer o esclarecimento, logo após a autora.
Eu penso que a intervenção do senador Luiz é muito pertinente. De fato, a lei é clara, ela estabelece que o terminal para carga privada pode sim ter operação de terceiro. Exclusivamente, ele trabalha prioritariamente com carga que vem...
Própria.
Não, a própria sim, mas eu estou falando na excepcionalidade dele, onde é que ele se amplia. Ele trabalha com o público também e tem uma limitação, e aí tem que ter uma regulamentação disso, para que não se transforme num terminal de carga que não é para carga exclusiva e própria. Com o projeto da senadora Cátia Abreu, você tem nesse terminal, fica ilimitado o percentual de própria ou não. A pessoa pode ter 10% de sua carga própria e 90% abrir o mercado. E aí, com isso, você rompe o que está estabelecido na Constituição, não tem mais necessidade de você trabalhar as concessões estabelecidas. Então, o problema, a diferença está só que o projeto da senadora Cátia Abreu põe como, de maneira ilimitada, a participação de carga de terceiro num terminal que foi criado e autorizado para carga própria.
Sim, mas na lei atual não tem limitação.
Mas agora, por isso que ela está fazendo a alteração.
Eu gostaria de esclarecer, se for possível.
Então, dados os esclarecimentos do nobre relator, eu passo agora a palavra à senadora Cátia Abreu para que ela, como autora, possa complementar os esclarecimentos e fazer a defesa do seu projeto.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas senadores e senadoras a maior atenção, por favor, às minhas palavras, que considerem as minhas palavras. Desde que cheguei ao Senado, eu fiz um compromisso comigo de dedicar 70% do meu tempo à logística do país. E isso tenho feito. Pelo setor agropecuário, por todo o país, por todo o setor produtivo, eu tenho me dedicado com afinco às questões de hidrovias, ferrovias, estradas, portos, para que nós possamos levar o Brasil adiante, e eu sei que é o interesse de todos os senadores aqui. Eu tenho trazido essa luta desde o primeiro ano que cheguei aqui, com relação aos decretos regulamentadores de uma das melhores leis do mundo, que é a Lei dos Portos. Então, eu gostaria que o senador Tião Viana pudesse, por favor, me dar a sua preciosa atenção nas argumentações que aqui colocou. Bom, em primeiro lugar, A Constituição, no seu artigo 21, antes da Lei dos Portos, vamos apenas observar dois artigos da Constituição Federal. O artigo 21, no seu inciso 12º, diz o seguinte: compete à União explorar diretamente ou mediante a autorização, concessão ou permissão. Me dá três oportunidades para ceder para um empresário, para uma pessoa jurídica, explorar um porto. Autorização não significa que tenha licitação. A concessão, sim, mas a permissão, não. Letra D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. F. Os portos, ou seja, explorar diretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Agora vamos para o artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, a concessão sempre através de licitação, mas a permissão é totalmente ampla e a Constituição assegura o direito dessas três condições: ou concessão, ou autorização, ou permissão. Isso é o que diz a Constituição. Agora vamos para a Lei dos Portos. A Lei dos Portos diz o seguinte, 8.630, de 93. Existem dois tipos de portos no país. Existe o porto público e existe o porto privado. O porto público, só para lembrar os colegas, são todos aqueles portos que eram estatais e que foram privatizados no governo Fernando Henrique. E que, graças a Deus, as licitações e as privatizações mostraram que esses portos avançaram, cada empresa investiu no seu terminal, desenvolveu o seu terminal, mas nós não podemos deixar de lembrar que esses empresários, quando compraram as licitações, entraram na licitação e ganhou a licitação, eles já encontraram o porto pronto, eles já encontraram a curva do negócio em ascendência, porque Porto de Santos e Paranaguá e Itaqui e os demais, todos eles já eram portos que estavam na sua capacidade máxima de operação. Não é um empresário novo que vai chegar e fazer toda a superestrutura para depois ainda alcançar a curva de rentabilidade através da sua clientela. Não, não estou aqui criticando e achando ruim aqueles que compraram e entraram na licitação. Eles ajudaram o país, mas isso não lhe dá o direito de uma reserva de mercado, porque a Lei dos Portos diz, você é um porto público. Isso significa que a administração é pública, mas que cada qual opera o seu terminal. Qual é o segundo tipo de porto? Privado. Ele existe duas modalidades do porto privado. A primeira é um porto que eu sou dona dele e ele só transporta minha carga. Quem são os empresários no Brasil que têm condições de ter um porto para exportar só a carga própria? Só duas pessoas. A Petrobras e a Vale do Rio Doce. Não existe outro empresário no Brasil que tenha um porto e que tenha camisa, gravata, cadeira, sapato ou qualquer soja, milho, qualquer coisa que seja para viabilizar o porto. Por isso que a segunda modalidade do privado é o privado misto, porque eu posso exportar as minhas gravatas, mas eu posso comprar sapato do senador Lobinho e exportar junto com outros produtos nessa modalidade. A Lei dos Portos é clara. Letra A. O que é uso privativo? Exclusivo para movimentação de carga própria. Petrobras e Vale do Rio Doce. Só. Não existe outra no país. Letra B. Misto para movimentação de carga própria e de terceiros. Ponto. A lei não disse que tem que ser preponderantemente gravata, que preponderantemente a carga tem que ser sua, que 80% ou que a carga tem que ser similar. O que é similar? Eu vendo a gravata e, portanto, a linha que costura a gravata tem que ser exportada junto comigo? Gente, isso é reserva de mercado. Nós estamos vendo os nossos portos serem estrangulados.
E o que, outra que muda coisa, o seu projeto, Cátia?
O óbvio. Eu só escrevo o óbvio para impedir que a regulação destrua a letra B do projeto. Então, o meu projeto só diz o seguinte: misto para movimentação de carga própria de terceiros, que já está na lei, independente do percentual de ambas as cargas. Porque, na verdade, o que, que o decreto fez? Em 2008, a ANTAC tinha uma resolução que foi condenada pelo Tribunal de Contas, que foi amplamente debatida com todos os servidores de carreira da ANTAC, que era uma resolução que impedia os portos privados mistos. Naquela época, eu trouxe aqui no Senado, em audiência pública, 15 empresários do Brasil, inclusive Ike Batista, Bung, Cargill, Odebrecht, Andrade Gutierrez, que tinham 15 bilhões para investir em portos. Naquele ano, o PAC tinha 2,5 bilhões. Então, por que não deixar e abrir as fronteiras do país? Nós precisamos repetir Dom João VI. E o que esse decreto faz, depois de muita luta, um compromisso do Jucá na tribuna, diante de uma medida provisória, de que o decreto abriria os portos de novo, o decreto veio piorado. E ele diz o seguinte: o que é carga própria de terceiros? Aquela compatível com as características técnicas da infraestrutura e da superestrutura do terminal autorizado, tendo as mesmas características de armazenamento e movimentação. O que é isso, gente? Quer dizer que se eu exportar soja, eu só posso exportar junto comigo o quê? Soja transgênica, por exemplo? Não, isso não existe. Isso é uma restrição que se coloca justamente para impedir a competição e a concorrência e que novos portos possam ser construídos. Uma ressalva muito importante. Quando o senador diz o seguinte: ó, todos os portos do mundo são públicos. Eu confesso a Vossa Excelência que eu adoraria que todos os portos do Brasil fossem públicos, que eu fizesse um condomínio e eu chegasse lá tranquilamente e comprasse o meu apartamento. Não é assim que as pessoas pragmáticas fazem? Todos os empresários gostariam disso, que o poder público fizesse a superestrutura, a infraestrutura do porto e licitasse os terminais. Mas é exatamente o contrário, o governo brasileiro não tem dinheiro para fazer isso. Então a iniciativa privada, que está entrando com seus próprios recursos para construir um porto novo. Nós não somos contra o porto público. É exatamente por falta de recursos brasileiros para investimentos é que nós não temos a condição de reservar, de fazer uma reserva apenas para o porto público. Se o dinheiro brasileiro desse, seria maravilhoso. Nós já encontraríamos tudo pronto. Eu quero dar um exemplo aqui do porto de Açu. É um dos maiores portos do Brasil, está inviabilizado, que foi construído por Ike Batista, porque o Ike Batista não tem carga própria que justifique a sua implantação do porto. Agora, vão até Açu, no Rio de Janeiro, conhecer o porto desse homem. O que é que ele fez no porto de Açu? E por que é que ele não pode exportar? Porque ele não tem carga própria em 80%, que compatibiliza a sustentação do porto? Agora, quero aqui lembrar mais uma coisa, senador Tião Viana. Nós não estamos... Jorge Viana, desculpa. Eu sempre chamo o Tião de Jorge. Agora, mais um detalhe. Vossa Excelência disse agora há pouco que seria uma mudança radical na estrutura brasileira. Não é verdade. O porto de Pecém, no Ceará, já é privado misto. Abriram exceções para esses portos por falta de condições de fechar um porto como o porto de Pecém, no Ceará. Mas o porto de Pecém já é operado na modalidade privado misto. Então abriu-se exceções para o Nordeste e por que não pode ser operado para o restante do país? Agora, outra questão, por que que países pequenos, além de serem riquíssimos e que constroem os seus portos e depois licita seus terminais, porque são costas muito pequenas, nós estamos falando de 8 mil quilômetros de costa, que nós seremos prejudicados com isso em termos de segurança do país, estratégica? Nenhuma. Nós temos é que pedir, pelo amor de Deus, àqueles que querem construir portos. E mais um detalhe, se eu construir um porto privado misto, não significa que ele não será operado pela autoridade portuária. Eu sou obrigada a cumprir toda a legislação, todos os instrumentos fiscais, legais, de Receita Federal, de Marinha, Capitania dos Portos, tudo é obrigatório ter no porto privado misto, gente. Não tem diferença nenhuma de operação. Então a desculpa do Porto de Santos, especialmente da Abratec, que faz um lobby pesado contra a abertura dos portos do Brasil por seu interesse próprio, eu quero dizer que se nós continuarmos crescendo a 12% ao ano a movimentação de contêineres no Brasil, nós precisaremos nos próximos 6 anos de um outro Brasil portuário. E eu quero lembrar que aqui no Brasil leva 8 anos fazer um porto, 4 anos de licença ambiental e 4 anos para construir. Diferente da China, que em dois anos, construiu o maior porto do mundo em 2 anos. E não fez um porto qualquer na margem, não. Ele juntou um arquipélago de ilhas, fez a plataforma a 30 quilômetros da beira-mar, fez uma ponte e está com o maior porto do mundo construindo em 2 anos. Senhor presidente, quando nós comparamos o porto de Roterdã e os portos da China, nós caímos no ranking. Nós perdemos 2 posições mundiais nos últimos 5 anos. Nós teremos um apagão dos portos. Isso já foi votado em 2003 pelo Tribunal de Contas da União. Nós sabemos o que acontece no Porto de Paranaguá, nós conhecemos o Porto de Santos, as filas quilométricas que são colocadas, especialmente no período de safra do Brasil. Só o ano de 2007 foram pagos mais de 150 milhões de multas de demurras de hora parada pelos navios. Claro que quem paga isso é quem planta soja ou algodão lá no centro-oeste brasileiro. Nós não temos o direito de abrir mão de recursos privados, já que nós não temos recursos públicos para isso, de abrir essa opção. Não é a revelia do governo, o governo tem regulação para isso, tem ANTAC, que vai fiscalizar e regular a construção do porto. Agora, qual é o argumento? Os argumentos não procedem. Isso não é questão de segurança nacional. Os portos do mundo, os ricos, todos permitem e fazem os seus portos para que sejam licitados, e esse desvirtuamento através de um decreto contra a lei dos portos, que não coloca proporcionalidade de cargas, carga de terceiros e carga própria, ponto, e mais nada. Agora, me desculpe, o cartel do Porto de Santos, com toda a eficiência que o porto tem, não quero criticar os empresários, mas reserva de mercado todo mundo quer, né? É tão bom eu ser o único. De 77 para cá, o crescimento foi de 10.000%, gente, desses portos. O Porto de Santos aglutina na América Latina 2/3 de toda a movimentação de contêineres do país. É claro que estão numa situação de conforto. Agora, cabe a nós, senadores, não permitir que isso aconteça. Isso não se trata de uma matéria de oposição, não se trata de uma matéria de base de governo, é uma matéria do Brasil. Eu estou só defendendo uma lei que foi votada por essa casa. A lei dos portos é considerada uma das melhores do país. Então, eu peço a reflexão de todos e que nós possamos dar essa oportunidade para que os portos possam ser ampliados como o Brasil merece, já que nós somos 100º, 11º nos portos do mundo. Obrigado.